Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Mistério do Natal. Capítulo 1. Era a hora silenciosa e triste do crepúsculo. Abrumados de ouro os montes em duros perfis esmaltavam de negro o horizonte abrasado. Abriram-se as primeiras estrelas. Subiam da terra com o fumo das aras panos alvos de névoa. Pelos caminhos esbarrondados, em áspero aclive, beirando gotas espontadas de cardos, urna ao ombro, as túnicas arrepanhadas à cinta, desfilavam donzelas conversando e rindo. Juntas, em passo miúdo, trepidando nas pedras, com um cheiro de suarda e de silvas, passavam nas trias ovelhas em rebanho. Um rude Mazorov pastor seguia-as cabisbaixo. Esbatiam-se as nuvens de ouro quando José e Maria apareceram no limiar da casa prontos para a longa jornada, por vales e montanhas, em direção a Hardbalembien, onde iam cumprir a lei de Augusto. Fechada a porta, ainda demoraram um instante sob a vinha, contidos pela saudade. O homem, por fim, decidiu-se, tomou a frente vagaroso, pensativo e logo, limpando os olhos que as lágrimas nublavam, a donzela surgiu. Ele grisalho alto, robusto, ainda que um tanto curvado pelo pendor constante em que vivia, sempre inclinado sobre o lenho do ofício, falquejando, acepilhando-o, dando-lhe forma e lustro. Ela, meande altura, fina e frágil. Suavemente morena, olhos grandes e tristes eram de um límpido verde d'água, e como dois lagos puríssimos num areal ao sol, e os cabelos escapando-se do cairel do manto, punham-lhe uma fronte uma frisa de ouro. Mal se lhe adivinhava o colo abotoado. Os pés, alvos e pequeninos, assentavam em sandálias, e toda a sua riqueza consistia em um par de braceletes de marfim que lhe cingiam graciosamente os pulsos finos. Trilhando a estrada que ia ter a fonte, e seguia direita aos campos, paravam para falar as moças, companheiras e amigas de Maria, para corresponder à saudação dos homens, para atender as crianças que deixavam os seixos, tomando-lhes o passo, pedindo que lhes trouxessem das terras de além conchas, como as de Ascalon, que conservam no bojo os sulos das ondas. E Maria, comovida, chorava sobre o sorriso. Os campos toldavam-se de bruma e as oliveiras de pálida folhagem faziam um hino encosto das colinas estendais de névoa. Ainda havia quem trabalhasse a leira na ânsia do fruto. Chiava um carro de lavoura, o guieiro falava os bois animando-os no lance abrupto de uma rampa. Chegando ao planalto estéreo, que dominava os horizontes e onde o vento os unia, os viajantes fizeram uma parada olhando em redor o redente dos montes. Lá ficava Zararé no Vale Feliz, no seu casário, em cubos brancos, como um pacífico rebanho adormecido. Ao longe tudo era carregado e lúgubre. A noite chegava primeiro às alturas. Isolado, com a lua pairando acima do seu viso, o Tabor era como um peito de gigante onde houvesse espirrado aquela gota de leite. Maria ignorava o mundo. Nunca houvera passado além da fronteira da terra natal. Alongando os olhos pela vastidão que a vista alcançava montes, vases, esplanadas, desertas tristes, sentia-se mesquinha e com medo. Voltou-se, ainda uma vez, para olhar o tranquilo recanto que sempre vivera em pobreza e virtude. Mas a noite baixara, raros lumes picavam a treva. Ouvia-se vago murmúrio, como escachu d'águas, subindo do fundo obscuro onde jazia a cidade. Saiu-lhe do coração um suspiro magoado. Onde fica Belém? José levantou o braço e estendia o cajado na direção da terra de Davi, quando uma estrela fulgurou, iluminando radiosamente o céu profundo. O ali, disse o patriarca numa voz que tremia, compreendendo maravilhado, que aquele rastro surgira dentro da noite, como uma resposta de Deus à moça predestinada.